Fala, sofazeiros! Estamos começando mais um Sofá Esporte Clube em parceria com a Stay Rock Brasil. Eu sou o Felipe, o conhecido como Fefo, e hoje teremos com a gente aí somente ele, que está em Tremembé 2, foi transferido junto com o Lula. Gabriel, fala aí, Porps!
Fala, sofazeiros! Hoje queremos falar um pouquinho de futebol. E quero, eu já quero começar mandando aquele velho abraço pro Danilo Alonso. Hoje o programa vai ser em homenagem a ele.
Em homenagem ao Danilo, né? Danilo, coitado, né? Hoje, eu falei, hoje teremos um bloco só pra ele.
Ô, louco.
É, cara, ele falou, vamos ver, né? E a gente vai falar também um pouco da Copa do Brasil, da rodada do Brasileirão. Aí tivemos jogos bem interessantes, tivemos o Tricolor finalmente ganhando um clássico. O Palmeiras empatou com o Bahia e o Corinthians também empatou com o Internacional, né? Fala, sofazeiros! Estamos começando mais um Sofá Esporte Clube em parceria com a Stay Rock Brasil. Eu sou o Felipe, o conhecido como Fefo, e hoje teremos com a gente aí somente ele, que está em Tremembé 2, foi transferido junto com o Lula. Gabriel, fala aí, Porps!
Fala, sofazeiros! Hoje queremos falar um pouquinho de futebol. E quero, eu já quero começar mandando aquele velho abraço pro Danilo Alonso. Hoje o programa vai ser em homenagem a ele.
Em homenagem ao Danilo, né? Danilo, coitado, né? Hoje, eu falei, hoje teremos um bloco só pra ele.
Ô, louco.
É, cara, ele falou, vamos ver, né? E a gente vai falar também um pouco da Copa do Brasil, da rodada do Brasileirão. Aí tivemos jogos bem interessantes, tivemos o Tricolor finalmente ganhando um clássico. O Palmeiras empatou com o Bahia e o Corinthians também empatou com o Internacional, né? E vamos falar aí de futebol, vamos aí, Gabriel. E aí, cara? Fala pra gente aí, como que foi essa...
Vamos começar no Sansão?
Não, vamos começar com na Copa do Brasil, meu amigo.
Copa do Brasil, que foi no meio da semana, muito bom, hein?
Muito bom.
Vou mentir pra você não, o maior de Minas tá, ó...
Tá indo pro... tá virando o segundo maior de novo?
Tá virando o galo doido, tá... Vou mentir pra você não. Ó, é porque essa semana, o Cruzeiro... Na verdade, o time do Cruzeiro, não sei o que acontece. Tem um elenco bons nomes, mas não sei se é vestiário, não sei o que acontece. Depois que caiu aquele lance daquela grana toda, daquela lavagem de dinheiro no Cruzeiro, né?
É, a suposta desvio lavagem e tudo mais, de dinheiro, não sei
o
que lá.
Meu... O Cruzeiro parou de jogar bola, Fefo. Cruzeiro que é um... Eu cotei aqui o Cruzeiro como um dos favoritos ao título brasileiro. O Cruzeiro que tá na zona de rebaixamento, jogando mal. É, sendo eliminado de todas as competições. Pegou o Internacional, meu, já era. Entrega a vaga por Internacional aqui, meu. Não tem como ganhar dos caras lá no Beira-Rio. Internacional é um time argentino, pode-se dizer disso. Sabe sofrer quando tá sem a bola. E quando tá com a bola... Sabe matar o jogo.
É o Barcelona do Sul, né?
É, você entendeu? O Barcelona do Sul e, assim, é aquilo, velho. O Internacional tem de tudo pra conquistar pelo menos uns dois títulos aí nesse ano, viu? Que eu vou te falar, tá um timinho chato, enjoado, encardido.
Você acha?
Assim, o Odair Helman conseguiu fazer daquele time, subiu da Série B, planejamento bom, manteve a mesma base, tem alguns nomes ali que eu desacreditava, cara. E, assim... É de ficar de olho no Internacional, tá um timezinho aí encardido, hein? Agora o Cruzeirão, decepcionante.
É, o Cruzeiro que teve a saída aí do Mano Menezes, né? Vamos ver como vai ficar, mais pra frente a gente vai falar aí o que aconteceu com o Cruzeiro. É complicado, né, cara? Que nem se falou, é um time bom, não é um time ruim. Na verdade,
é um time bom.
Se eu não me engano, é a mesma base dos últimos 2-3 anos aí, cara. E sempre esteve à frente, né?
E com algumas contratações também, né? Na verdade, teve algumas percas, né? O Lucas Romero, que era um dos titulares do time, acabou saindo pro Independiente da Argentina. Mas, assim, a base é a mesma, é aquilo. Alguns jogadores sendo muito crucificados pela torcida... É, um dos principais é o Fred não vem em uma boa fase, O pessoal tá justificando isso daí por muita gracinha, muita coisa do tipo. E assim, torcida do Cruzeiro, nos últimos anos o Cruzeiro vem ganhando títulos, meu. É aquilo. Ganhou a Copa do, é bi da Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, aí nos últimos 10 anos ganhou, se eu não me engano, 2 também. Título mineiro. Meu, Cruzeiro, e assim, tudo isso é aquilo, né? Estilo de jogo do Mano Menezes. E no Corinthians foi a mesma coisa. Fez 1-0, retranca. Fez 1-0, retranca. Então não tem um motivo assim específico. É, eu acho que o Cruzeiro é muito... Isso que a gente falou, Fefo, é muito do... Depois que divulgaram essas notas aí dessa suposta lavagem de dinheiro, sei lá, parece que o time sentiu de uma forma...
Os caras sentiram, né? Deu uma caída, a gente não sabe como que tá o pagamento dos caras. Fica um pouco complicado, né, Porpeta?
É, eu torço pra que o Cruzeiro volte a estar onde ele deveria, né?
Eu acho que o...
Mas assim...
Fala aí.
Vamos ver aí, né? Que tem coisas novas no Cruzeirão. Vamos ver se as coisas podem melhorar.
É, então. Eu acho que o Cruzeiro vai se reerguer aí. Ainda mais com essa novidade que a gente tem aí. É, tem tudo pra se reerguer, cara. A não ser que aconteça alguma desgraça por condições econômicas mesmo. Que ele vira, que acaba virando irreversível, entendeu?
Sim, sim.
Mas que nem você falou, falando do jogo aí, o Internacional, ele é amplo favorito. Vai jogar dentro de casa com o time completo.
Torcida.
E os caras em casa, eles são unha de carne, né, velho? Como diz por aí, né? Meu,
eles
complicado,
tão...
cara. É um time mas, assim, bem chatinho.
Exato. Mas assim, foi no Mineirão, cara, eu assisti o jogo, foi um Cruzeiro irreconhecível. Um Cruzeiro que, meu... Jogadores que são bons de bola não estão conseguindo desenvolver dentro de campo o que sabem fazer. Meu, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil ano passado, do Corinthians, jogando uma puta bola.
É, então. Bom,
mas é isso aí, né? Vida que segue.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Opa, saiu um som.
Exato.
Vamos ver o que vai acontecer, né, velho? E agora vamos falar do brasileiro. Não tem muita notícia de futebol, né? Não teve jogo essa semana, teve um ou outro aí. Vamos falar do brasileirão, né, Porpeta?
Vamos aí, vamos pra cima e
vamos começar Sansão? Com quem? Vamos falar do Sansão?
Vamos, jogo do sábado, às 17 no Morumba?
Exatamente.
Não vou mentir pra você não, tô iludido de novo, hein?
Tá iludido?
Opa, será? São Paulo, na verdade, assim, ó, primeiro tempo foi um primeiro tempo bem, com chances pros dois lados.
Uhum.
Chance pros dois lados, o Santos conseguiu fazer o gol, que foi mérito do Santos, mas assim, jogo aberto. O São Paulo, o Cuca voltou com o Hernandes pro segundo tempo, meu, mudou o jogo. São Paulo pressionou, tanto é que conseguiu os dois gols, né, foram enquanto o Hernandes estava dentro de campo. É, o lance do escanteio, foi ele que cobrou os dois escanteios que teve, até saiu o gol. Se eu não me engano, ele participou do lance do pênalti também, que ele cobrou o escanteio pro pênalti, e saiu lesionado, né? Isso daí é algo que preocupa em relação para a sequência do campeonato. Se eu não me engano, foi a lesão dele foi adutor. Então, assim, tomara que não seja nada tão grave para com que ele consiga seguir trabalhando bem aí, porque ele entrou e mudou o jogo. E o São Paulo é isso, cara. São Paulo soube aproveitar. Agora eu vou te falar.
Fala.
Vou mentir para você, não. É. Alexandre Pato jogou bola, hein?
É, dessa vez meu parece amigo, que ele foi, né? Alguém deu dois tapas na cara dele e falou, meu, jogo... Só vou dar algumas informações aqui, Gabriel, do jogo.
Vai lá.
É, o jogo foi no Morumbi, né? Tivemos um público de 47.277 pessoas pagantes. E uma
Danilo, renda... uma... Ó, só falar, Danilo, uma arquibancada do Morumbi. Uma arquibancada do Morumbi enche a Vila Belmiro, irmão.
Exatamente. E, ó, uma renda de... 3 milhões e 100 mil reais, cara. É uma puta renda, né?
Ó, já é 3 salários do Daniel Alves,
tá? Já é 3 salários do Daniel Alves, tá vendo? Tranquilidade.
É, vida que segue.
Então eu vou falar aqui. Você quer falar a escalação do São Paulo, Gabriel?
Posso?
Pode falar. Vamos falar a escalação.
São Paulo veio a campo com Thiago Milagroso, o Volpe.
Exato.
Igor Vinícius, Bruno Alves e Robert Arboleda, né, na nossa, fechando a zaga ali, Reinaldo na nossa lateral esquerda, King Naldo, monstro, velho, constrói um muro como ninguém,
Ó, vou só dar um recado aqui, ó. William, chupa. King Naldo é o melhor lateral do mundo.
Chupa, Diogo Barbosa.
Exato.
É... De vola. Volante. Nosso menino Luan.
Que saiu machucado, né?
Saiu machucado. Aí ali na frente tem aquele carinha lá que canta aquela música lá, o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Nada a ver as ideias.
Aff, Maria.
E no ataque, né? Fechando o meio-campo, na verdade, nosso Everton Motorzinho, Jesus amado. Everton Motorzinho, jogou bem também.
Jogou bem.
E eu vou te falar, o ataque de São Paulo esse jogo foi diferente, hein? Entrou com o Toró, Alexandre Pato e Raniel. O que jogou de bola o Raniel também, hein? Foi pra cima, bateu no gol.
Mas fez gol contra, né, porra?
Ah, mas tá valendo.
Tá valendo nada, demais. Cara. Eu fiquei com menos 4 no meu cartola por causa dele.
Não, São Paulo ganhou.
Ah, tá sim. Valendo. E o Pato cara, olha, me iludiu.
Me iludiu, né?
Espero que ele jogue assim novamente, não seja um jogo sim, 10 não, mas fez um puta jogo. Fez 2 dos 3 gols, né? Se eu não estou enganado.
Sim, isso, é isso
dois,
mesmo.
3 gols.
E 2 belos gols, viu?
Exatamente, cara. E foi muito bom, foi muito legal. Eu gostei de ver ele jogando dessa forma. O segundo gol dele foi um lance até bizarro, né? Eu acho que o zagueiro do Santos, se eu não me engano, foi o Gustavo Henrique, se embananou com as próprias pernas, caiu de 4.
Então, puta que pariu. Falaram que ele tava pastando.
É, então, foi pastar, né?
No mínimo. Não, mano, vou comer a grama do Morumbi aqui, que a grama daqui é top, mano. Ah, beleza então, né? Mas é isso aí, ó. Ô, Fefo, vou aproveitar e vou falar a escalação do Peixão.
Fala aí, sobe o hino e vamos falar a escalação do
Santos. Sobe o hino do Peixão aí. Peixão veio a campo com o Everson, né? Que roubou a titularidade do nosso queridíssimo...
Vandeusley.
Aí, Felipe Aguiar... Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge na lateral. Aí temos o nosso queridíssimo Eite, que é o Diego Pituca.
Diego Pituca.
Carlos Sanches, Felipe e Jonathan. Na frente, cara, eu queria... Everson Soteldo.
Falou o nome inteiro do Soteldo, hein?
Estão procurando o Soteldo no bolso do Igor Vinícius até agora, velho. E eu vou mentir pra você, não. O cara ser colocado no bolso do Igor Vinícius... Maluco,
é que céu. A situação é ruim mesmo.
Mano, pra fechar o ataque do Santos, Dérlis Gonzalez e Eduardo Sacha. Então, assim, meu, oportunidade pros dois lados, né? Sim. Os dois lados tiveram, São Paulo soube aproveitar melhor. É aquilo que eu vim batendo na tecla, velho. Santos é um bom time, joga bem quando joga em casa. Quando vai jogar fora de casa, é aquilo. Consegue, às vezes, um resultado sim ou não, mas pesa o elenco.
É, mas agora entra o momento Danilo, é Danilo o nome do menino, né?
Danilo Alonso.
Momento Danilo Alonso. Cara, o que que eu estou falando do Santos aqui há tempo? O Santos é um time que não tem peça de reposição. É um bom time? É um bom time. Não dá pra falar que é ruim com os resultados que tem, entendeu? Só que também bateu em quem? Bateu em cachorro morto, cara. Na hora que pegou um time um pouco mais estruturado pela frente, aí, ó. Só fez 2 gols porque o Raniel fez gol contra. Então era pro São Paulo ganhar de 4-1, na verdade.
Entendeu? Sim,
porque,
sim.
Ó, os gols saíram. Um gol do Eduardo Sacha e o do Raniel de gol contra pelo Santos. O São Paulo foram 2 gols do Alexandre Pato e 1 gol do King Naldo. Aí eu vou virar agora pro Danilo. Vou falar, Danilo, o que, que você tem pra falar agora, meu amigo? Que o Fefo não fala. Chupa Fefo. Chupa você, ô seu mané. Aí, ó, mostrei por A mais B que o seu time é aquilo que eu tô falando há muito tempo. Entendeu? Não tem peça de reposição. É um elenco, ó, bom, porém, é aquilo. Não vai além disso, entendeu? A hora que começar a pegar os grandes, porque, vamos e convenhamos, né? É a quarta potência, velho. Tem 3 ainda à frente de vocês em São Paulo. Ó, se bobear, a gente pode colocar a Ponte Preta no mesmo patamar aí, ô seu mané.
E tem o Bragantino que agora tá vindo forte, hein?
Exatamente. O Bragantino vai vir aí, ó, com fusão, com marca, que não sei o que lá, o Red Bull tomando conta. O Santos vai virar a sétima potência. E sétima potência não é porra nenhuma. Entendeu? Eu tenho que falar aqui, Gabriel. O Santos é a sétima potência dessa porra desse futebol.
Entendeu?
E aí, Danilo? Chupa, Danilo! Chupa, Danilo, você tem que pegar com as duas mãos e mamar, meu amigo. Tá? Eu falei pra você que eu ia falar aqui, ó. Eu ia falar aqui neste programa, tá? Pra você chupar, ok? Tá ok, rapaz?
É isso aí, vamos lá.
Brincadeira, Danilão. Danilão é um dos nossos ouvintes aí, mais fiéis aí.
Queremos brincadeira, você Danilão. Aqui, viu, Danilo?
Tem o direito da resposta. Se quiser participar, você tem o direito da resposta, tá?
Está convidado a participar no próximo programa, Danilo.
Exatamente. Eu vou vir com dois melão pra você lamber as bolas.
Ô, louco, vamos aproveitar aí, Fefo, que a gente tá falando de São Paulo e Santos. A apresentação do Daniel Alves essa semana foi algo que a diretoria do São Paulo planejou. Torcedores até acreditavam que poderia ter uma surpresa, né? Mas ficou naquilo mesmo. Apresentação do Daniel Alves, 40 mil espectadores.
Gabriel, né? Fala aí, você que esteve em loco, você foi lá na apresentação, fala aí a sensação.
Oi.
Fala tudo que você viu, o que você achou. Meu,
foi muito animador, torcida tava muito animada, tava, na verdade, a torcida de São Paulo criando muita expectativa em relação ao Daniel Alves, né? E a torcida sabe que tem um time bom, tem um elenco bom em São Paulo. Então, assim, a galera gostou bastante, até eu conversando com alguns outros torcedores lá também, eles falavam, meu, São Paulo tem de tudo, agora é saber trabalhar, é saber montar um time competitivo. Pode perder? Pode. Porém, é saber perder. É saber perder.
O que o torcedor de São Paulo não aceita mais, cara, é aquela derrota sem vontade.
Isso.
O time tá jogando todo mundo de calça jeans molhada. Cara, o torcedor de São Paulo não tá mais aceitando isso, entendeu?
Percepção minha, tá? E realmente é o que aconteceu. Percepção particular do Gabriel. Lembra que tinha um grupinho? Diego Souza, Everton, Nenê e Reinaldo.
Sim.
Velho, olha a bola que o Reinaldo tá jogando. Olha a bola que o Everton Motorzinho tá jogando. E se eu não me engano, na verdade é o seguinte, tiveram especulações que o Reinaldo poderia deixar o São Paulo para ir jogar na China. Ele recebeu oferta e tudo isso, e ele falou, e quem conversou com ele, o Raí falou, Reinaldo, você é o melhor lateral do futebol brasileiro atualmente.
Do mundo?
Não, e é verdade. Quem é melhor que ele jogando na lateral esquerda hoje? Não tem. Não tem.
Não, cara, eu não vou comentar. Eu vou tentar ser imparcial, ó. Hoje temos dois São Paulinos falando de futebol e falando do São Paulo. Eu vou tentar ser imparcial pra fazer o contraponto, velho.
Não, porque assim, o Reinaldo, ele é a mesma coisa do Fagner. Ele é instável. Quando ele joga mal, é porque ele não aparece.
Hoje eu vou sair de todo o padrão. Vai ser só hino do São Paulo nessa porra aqui enquanto a gente fala do clássico. Vai ter hino do Santos porra nenhuma.
É isso aí.
Exatamente. Chupa, quem manda sou eu hoje. Quem tá aqui sou eu hoje. E hoje a gente vai ter hino de São Paulo pro clássico. Ah, pro inferno Santos. Chupa, Danilo.
Entendeu? Mas assim, ó, a gente vê que o São Paulo, ele tá criando uma cara de jogo. Ele tá tendo um estilo de jogo. Então, assim, agora o Cuca trabalhar em cima disso daí, meu, e montar um elenco. Que, na verdade, o Fefo, o São Paulo, isso daqui a gente vai falar, mas a galera já deve saber. O São Paulo quer se privatizar e virar uma empresa, né? Essa é a verdade.
É a tal... A gente fala com o William, né? O William da Explora aí, que é nosso amigo. A gente fala com ele, que é exatamente isso. Ele fala muito pra gente, né, na verdade, de o Brasil, o futebol brasileiro precisa se profissionalizar. Está acontecendo isso com alguns times. Então o que acontece? A Crefisa com o Palmeiras. O Flamengo, de uma certa forma, não tem um parceiro comercial de peso, mas ele está se profissionalizando. Há boatos de que o Banco Inter vai investir, vai ser a Crefisa do São Paulo. Entendeu?
Então, é porque assim, o Banco Inter, ele vendeu 10% das suas. Da 10%
das suas ações.
Das suas ações para uma empresa chinesa. Ah. Então, assim, os caras vão dar uma injetada no Banco Inter de uma forma. E, assim, hoje o Banco Inter é o principal patrocinador de São Paulo.
Sim.
Tem a Adidas, mas, meu, é o principal Banco Inter, que já tem uns anos que já tá no São Paulo.
Sim.
Então, assim, agora é saber trabalhar, né? Saber trabalhar e projeto 2020, tá, pessoal? Não é 2019.
Não, 2019
se acontecer alguma coisa, é lucro.
Ó, 2019 é o seguinte, São Paulo tá focando em ir pra Libertadores. Eu não sei se está nos planos do São Paulo, tipo, o pensamento de campeão brasileiro. Não é uma... Cara, pode virar uma realidade, entendeu? Não é uma coisa impossível. A gente vê o cenário como tá hoje, não é nada impossível, cara. Ó, a gente tem aqui, ó, Santos, Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro e São Paulo são os cinco primeiros. São Paulo com um jogo a menos, com 24 pontos. Se faz esse jogo e ganha, que vai ser na próxima quarta-feira, o São Paulo pode ir para terceiro lugar, ficando Sim. 2 pontos apenas atrás do Palmeiras e 5 pontos atrás do Santos, cara.
É isso aí.
Não é impossível, não é. Torcedor São Paulino, não é impossível. Cara, a gente fala que não é impossível porque não é impossível até pro Vasco. Vamos dar esse exemplo aí. Entendeu? Não é impossível, tá todo mundo ali, é um campeonato bem disputado e a gente vê a gente viu principalmente com o Palmeiras, que, cara, os times caem. Ó, o Palmeiras teve 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, entendeu? Não tá numa subida. E o Santos, ó, Santos é aquele golfinho, né, amigo? Ou até, ó, chupa Danilo. Fala de novo, chupa Danilo. O Santos é um golfinho, velho.
Por quê?
É engraçadinho, vai lá, sobe, faz a sua gracinha e depois ele afunda.
Ô, louco!
É isso, cara.
É o Titanic.
Hoje é o Titanic, né? Hoje a gente vê assim, pô, quantos times são favoritos? Agora, neste momento, a gente vê até o 7º lugar, todo mundo pode ser campeão.
Ah, todo mundo pode chegar.
Só tá na 14ª rodada. Ok, só tá na 14ª rodada. Mas todo mundo aí tem seus altos e baixos. A gente vai começar a sentir quem tá à frente de todo mundo a partir do meio de campeonato. Porque aí começa a pesar pros times, começa a rolar o cansaço. Porra, é outro turno, é complicado, já pegou o esquema de todo mundo. O São Paulo vem aí com duas pessoas novas, que é o Juanfran e o Daniel Alves. Vamos ver como os caras vão se portar
em campo. Se adaptar, né?
Se adaptar. Porque o Daniel Alves conhece futebol brasileiro. Faz tempo que não joga aqui, faz tempo, mas ele sabe como que é o esquema. O Juanfran não. É o primeiro, digamos assim, o primeiro grande nome que
espanhol.
Espanhol que vem aqui pra conhecer. Ele veio pra conhecer, cara, é isso.
Se vai dar certo ou não,
se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que no Atlético de Madrid ele era muito bom.
Bom jogador.
Entendeu? Então vamos ver como que vai agir isso aí, como que vai ser. Eu acho que não tem... Agora, eu sempre acreditei que era o Palmeiras e mais outros times, mais 19 times. Isso aí já caiu um pouco no meu conceito, não é mais. O Flamengo não é essa puta potência que estão pregando. Entendeu? Pode trazer o Balotelli, pode trazer o cacete A4, cara. Não vai ser aquele... É um time bom, bem montado, mas é tão bem montado quanto Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro e o São Paulo. A única grande surpresa não é clubismo, é o Corinthians ali na 6ª colocação com a mesma pontuação do São Paulo hoje. Até porque a gente já fala um bom tempo que o Corinthians não tá com um time legal, mas o Corinthians é aquele cara que ganha de 1x0 e ganha e 1x0 pra ele é goleada.
Exato, e ganha campeonato, né?
Exatamente, inclusive vamos até começar a falar agora do Coringão, hein?
Sobe o hino do Coringão.
Sobe
aí.
O hino do Coringão. Tivemos Corinthians 0, Internacional 0, Gabriel. Você assistiu esse jogo, Porpeta?
Não, tava dormindo.
Tava dormindo? Pô, foi tão ruim assim, cara.
Ah, o jogo domingo 11 horas da manhã, pra mim é meio difícil. Ontem teve uma festinha aqui na cadeia e a gente ficou até mais tarde tomando um.
Aí mas... é complicado, né? Você não teve a saidinha do Dia dos Pais, mano?
Não consegui, velho. Não tô no semiaberto.
Ixi, aí é difícil, hein?
Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor.
Então vamos lá, hein? O Corinthians vamos Internacional falar. Tiveram um empate de 0x0 lá no Beira-Rio. O Inter, vou falar a escalação com o Inter aqui, que o Inter entrou com um time meio misto, né? Então o Inter começou com o Marcelo Lomba.
Misto quente.
Marcelo Lomba, piadinha do misto quente, foi foda, hein?
Que bosta.
Vamos lá, começou com o Marcelo Lomba, o Bruno, o Rodrigo Moledo, o Cuesta e o Wendel. No meio-campo tivemos Ritelli, Nonato e o Patrick. E na frente o D'Alessandro, o Sobis e o Sampaolo. Depois entraram o Elton Silva, o Sarrafiori e o Nico Lopes. O Corinthians, cara, o Corinthians começou com Cássio, Michel Macedo, Manuel, Gil e Danilo Avelar. No meio-campo entrou com Gabriel, Júnior Urso, Sornossa. E na frente o Pedrinho, o Cleison e o Wagner Love. O que eu li, eu confesso que eu não vi esse jogo, ficou pro Luiz, infelizmente o Luiz não pôde participar aí, mas o que eu vi desse jogo aí, do que eu estou lendo, do que eu li, que assim, o melhor em campo foi o Vitor Cuesta, que segurou o Wagner Love, entendeu? Parece que teve algumas disputas aí com o Wagner Love e o Cuesta se deu bem em cima do Wagner Love, que inclusive o Wagner Love é sim o melhor atacante hoje do Corinthians e um dos grandes atacantes do futebol nacional, né? Eu gosto muito
Sem dúvidas. Ele, na verdade, ele é aquele falso 9, né, Fê? Sim. Ele sabe jogar de 9 e sabe jogar de ponta.
De ponta.
É, eu queria fazer, na verdade, destacar uma coisa no time do Corinthians. É, a volta do Gabriel. O Gabriel voltou muito bem e voltou de titular.
É, o Luiz tinha comentado isso aí, cara.
Isso, ele voltou, se eu não me engano, uns 2 jogos atrás, depois de um bom tempo contundido, se eu não me engano, e voltou e já é titular. Então, assim, o time do Corinthians é aquilo, velho. É aquilo que a gente sempre vem falando há anos. É um time que, meu, é chato.
É um time chato.
Não tem grandes nomes, pode-se dizer assim, mas, assim, 1-0 é goleado. Então é...
Exatamente, cara. Eles esqueceram, não. Pro Corinthians, eu não acho que tá errado, tá? Eu acho que o Corinthians tá certíssimo, se for esse o pensamento do Carilli. Cara, 1-0 é 3 pontos.
Sim.
Olha lá, ó, são 3 pontinhos bonitinhos, já era, tô na frente, acabou. Não preciso meter goleada, fiz 1-0, jogo pra trás todo mundo, porque eu sei que meu time não tem essa capacidade de ataque pesado, né?
Não, exato, e consegue até se defender, porque o Corinthians hoje é um time de defesa, não é um time de ataque.
Sim, eu vi alguns lances do jogo aí, parece que deu uma liga muito boa o Manuel e o Gil na zaga. O Gil sempre foi um bom zagueiro, né?
É, um bom zagueiro, né? Estatura.
O Manuel que tem os seus altos e baixos aí, mas parece que deu uma liga legal os dois.
Legal, bacana.
Né, então. O Avelar, cara, sumiu nesse jogo. Pelo que eu vi lá, o Avelar sumiu. E ele que tava sendo um destaque aí. E...
É, tem coisa que não adianta.
Não vai, né, cara? E o Pedrinho e o Clayson, eu não sei o que acontece com esses dois moleque novo. O Clayson ainda mostra um pouco mais, mas o Pedrinho ainda deixa muito aí a desejar, né? Eu tava conversando com algumas pessoas e a galera fala, não, pô, tem que deixar o moleque jogar, parar de encher o saco do moleque, tudo. Mas, cara, quando você ganha destaque no futebol, não dá pra você deixar, não, vamos deixar quietinho. Até o começo do ano aí, o Pedrinho, que me desculpe, né, mas até o começo do ano aí, ele tava ameaçando sair do Corinthians por causa de pressão.
Não, ainda tá.
É, então, cara, ou você sai de uma vez e dá oportunidade pra quem quer fazer pelo time, ou você fica e fala, não, bate no peito, sou eu,
e já era, cara. Quer vender, a verdade é que o Corinthians quer vender ele, entendeu? É, o Corinthians tá precisando de dinheiro, e o Corinthians quer vender
ele. Não tá nem precisando de dinheiro, ele tem alguns problemas aí também, né?
Então.
Ele até, o que eu tava lendo lá, ele tem dificuldade em ganhar peso, em ganhar massa muscular, sim, entendeu?
Ah, mas é um isso aí difícil. é porque ele é novo ainda, querendo ou não, é trabalhar em cima disso, mas ele deu uma melhorada. Sim. Antes ele não conseguia nem correr um jogo inteiro. Hoje em dia já tá correndo 30 e poucos minutos, 80 minutos, 75. Então, assim, são tipo de coisa que o Corinthians precisa trabalhar. Mas, assim, o Corinthians não é aquilo, né? É um time chato. Tem coisas que... Tem jogo que vai ganhar, 1-0 é goleada, tem jogo que vai perder. E, meu, é o Corinthians, né? Não tem muito o que se dizer.
É, então, velho. É, o Corinthians, todo mundo... Eu vejo uma galera falando que, ah, não, puta jogo covarde e tudo. Cara, pode até ser, mas tá ganhando. Esse é o ponto. Tá ganhando, cara. Não tem o que falar. Entendeu? Então. Vou dar umas informações aqui, que nem eu fiz o jogo de São Paulo, né?
O público no
Beira-Rio foram de 36.166 pessoas, uma renda de 1.600.000 reais. É, cara, 0-0, um joguinho... Ninguém esperava muito deste jogo, vamos ser bem honestos, né? Porque o Inter tem que poupar os seus jogadores pro que vai vir aí pela frente. Eu acho que a prioridade do Inter... Não é o brasileiro, né? É a Libertadores,
não,
é a Sul-Americana. Sul-Americana? Sul-Americana, né? Copa do Brasil, desculpa.
Copa... Não, o quê? O Corinthians?
O Internacional. É Sul-Americana ou Copa do Brasil? Copa do Brasil, né?
Na verdade, são os dois. O Sul-Americana não. É Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Internacional tá jogando.
Eu acho que o Inter vai dar prioridade pra Libertadores aí pra ver o que consegue. Eles viram que dá.
Eu acho legal
isso da parte do Inter, então... Vai pra frente, vamos ver no próximo programa, a gente já vai falar aí dessa próxima rodada da Libertadores. E o Corinthians é isso, cara. Bom time, jogadores que estão de mediano pra cima, assim, poderia melhorar, não tá fazendo nenhum sacrifício pra trazer nego de nome que os outros times estão fazendo, até porque não deve ter grana pra isso. E
sim,
eu acho que tá correto, não vai se enforcar por enquanto. Que nem o Andrés fala, e eu concordo com ele, uma hora a conta chega. Inclusive, chegou pro Corinthians diversas vezes aí.
Então.
Bom, e vamos ver como que vai ser, né? Eu acho que o Corinthians vai acabar esse campeonato aí de sexto a décimo lugar. Num, também é o mesmo caso do Santos, não tem reposição.
Eu também acho que não vai... Talvez, a gente pode estar enganado, mas eu acho que tem equipes mais qualificadas, né?
Não tem peça de reposição, cara. Se tivesse, ia estar lá na frente, um ou outro. Mas não tem. Por mais fraco que fosse, ou que é um substituto aí, não tem uma peça de nome, um cara que mantém o mesmo nível dos que estão com o titular, entendeu? É difícil, cara.
Mandou bem agora. Mas é isso aí. O Corinthians é isso e... Vamos falar do outro...
Do Varmeiras. Vamos falar do jogo Varmeiras.
Do Varmeiras?
E do Varmeiras, né?
Que, eu vou te falar, aquele Felipe Melo, que maluco. Mano, na moral.
Vamos falar um pouco do que foi esse jogo aí.
Vamos lá.
Palmeiras e Bahia, Gabriel.
Sobe o hino do Verdão aí.
Sobe o hino do Palmeiras. Fala a escalação do Palmeiras aí, Gabriel.
Ó, o Palmeiras veio a campo com Everton, Marcos Rocha na lateral. Luan, a dupla de zaga foi Luan Garcia e Vitor Hugo, né, que fez a sua reestreia. Lateral esquerda, o pior lateral do futebol brasileiro, que é o Diogo Barbosa, que fraco absurdo. Demais, muito fraco. É, meio campo, o Maldoso, né, o nosso queridíssimo Felipe Melo. Bruno Henrique joga muita bola esse cara. O nosso menino Gustavo Peixe, Gustavo Scarpa. Zé Rafael,
bom
Dudu. Jogador. E tivemos a estreia do Luiz Adriano. O nono centroavante que o Palmeiras contratou. Vida que segue. Nove centroavantes só. Por que o Palmeiras não monta um time só de centroavante, né, velho? Vou aproveitar e falar a escalação do Bahia também já, pra complementar essas informações. O Bahia aqui veio com o Douglas, né, no gol. Nino Paraíba, Lucas Fonseca e Wanderson. É, Moisés, Gregory, Flávio, Giovani, o nosso queridíssimo Lucas... Elber e o Gil Bagol, nosso queridíssimo Gilberto, que eu achei uma puta sacanagem o São Paulo ter vendido esse cara pro Bahia. Match gol demais, velho.
É, cara, eu tô falando isso há um bom tempo, né? A gente teve o confronto aí dos dois times, se eu não estou enganado, são os dois melhores ataques aí até este momento no futebol brasileiro.
Eu acho que é isso mesmo, viu, Fê?
Tivemos dois gols do Dudu e dois gols de pênalti do Gilberto, né? O Palmeiras jogou, eu acho que o Palmeiras jogou bem, eu não vi esse lance do Felipe Melo, puto, foi o único momento que eu perdi do jogo.
Maldade, ele é maldoso esse cara, vai chegar uma hora que ele vai acabar machucando alguém de verdade, aí eu quero ver.
Cara, o que eu vi o Gustavo falando, cara, é que ele joga pesado, ele joga duro.
Não, só que eu não...
Até qual ponto o jogador é bom, entendeu? Ou o jogador é tipo ser... incisivo e não ser maldoso, como você fala, né?
Então, é complicado. A gente vê que já tivemos outros, pode-se dizer, não meio-campos, mas tivemos alguns zagueiros no futebol que você fala assim, meu, o cara entra duro, né? Tivemos alguns zagueiros aí que você... É maldade. O Felipe Melo, pra mim, ele pode jogar firme, mas ele tem maldade. Ele acha que, por essa fama que ele tem... Ele pode fazer isso. E eu não acho certo. É até a hora que ele encontrar alguém que dê no meio dele, e eu torço que isso aconteça, pra ele sentir. Porque é zoado o que ele faz. É feio. Ele deixou o braço no Luca de uma forma que meu, na boa, velho.
É complicado, né?
Eu prefiro nem comentar isso aí.
Bom, o primeiro gol do Dudu aí foi um vacilo do zagueiro do Bahia, né? Foi no cruzamento... Ele de vez, eu não sei o que ele foi fazer, né? Que ele foi matar com o joelho, a bola quase foi gol contra e sobrou pro Dudu. No segundo gol do Palmeiras, foi... Na verdade, depois teve o gol do Bahia, né? Que foi o VAR, né? O gol do VAR, né? Na verdade. É, foi um pouco de displicência aí do zagueiro, né? Que foi todo com os braços levantados e a bola pegou na mão. Cara, esse
nunca
negócio...
jogou bola?
É, esse negócio do VAR tá chato. Demais, tá incomodando todo mundo. Eu acho que nesse caso, nos dois pênaltis do Bahia, ok, foi pênalti, beleza, mas é muito tempo pra ver o que que foi, o que que não foi. Cara, é complicado, cara. Fica
é
transformando
o
um jogo chato,
é chato,
e era um
né?
jogo que tava dinâmico, entendeu? O
é
juiz
chato,
fraquíssimo, tudo que ele apitava era rodinha em volta do juiz, foi extremamente fraco também, entendeu? Foi bem difícil. O segundo gol do Palmeiras também com o Dudu de novo, cara. Com a cobrança Na verdade, um cruzamento de mão do Marcos Rocha, né? Que o Dudu cabeceou, o goleiro espalmou e sobrou pra ele, ele foi e chutou. Foi um gol relativamente bonito, né? Eu achei legal. Essa jogada do Marcos Rocha aí é conhecida já, mas, puta, ele deu um cruzamento perfeito aí na cabeça do Dudu.
As pessoas não conseguem marcar, mesmo sendo já manjada, não...
É, não tem como, né? Segundo pênalti do Palmeiras também, cara... Foi pênalti? Foi. Mas é uma jogada que os dois estão em velocidade, a bola vem de encontro, os dois estão indo junto pra bola. Quem acertasse primeiro ia ser falta e, infelizmente, foi falta pro Bahia, né? E o Gilberto foi lá e cruzou no canto esquerdo e fez o segundo gol aí, cara. E o que você achou? Qual a sua análise desse jogo aí?
Ó, dois gols de VAR é complicado, mas assim, o Bahia é um clube que vem se reestruturando ao passar dos anos, viu? É um clube que tá montando um timezinho bacana, teve algumas peças importantes aí. Alguns jogadores de nome até que chegaram no Bahia, né, por empréstimo. O Guerra do Palmeiras chegou lá.
É que não estreou ainda, né?
Não estreou ainda alguns jogadores. E o Palmeiras é aquilo. Eu lembro até hoje, naquele programa que eu falei, meu, o Palmeiras, se não ganhar esse jogo da Libertadores, se não classificar, se empatar, dito e feito, Fê.
Uhum.
Palmeiras perdeu o jogo, empatou. Então, assim, e as cobranças estão vindo, né? É aquilo, o torcedor quer título.
Exatamente. O problema,
na verdade, o torcedor do Palmeiras não quer título. O torcedor do Palmeiras quer Libertadores.
É, eles querem um Mundial, né?
Pra mim.
Cara, o negócio do Palmeiras é assim, para de focar um pouquinho no brasileiro, para.
Sim.
Vai com o segundo time, terceiro time, faz o que dá. É que a torcida do Palmeiras é uma torcida relativamente chata, cara. Os caras não sabem o que quer. Porque se foca em um campeonato, os caras começam a encher o saco por causa de outro campeonato. Vídeo que aconteceu no jogo lá contra... Não me lembro agora, mas o último jogo do Palmeiras que os caras ameaçou até o Filipão de morte, que é uma puta babaquice.
Foi.
O cara, graças a essa parte da torcida, o cara quase desistiu de ser treinador do Palmeiras. Ó, a que ponto chegamos. Cruz, né? Isso, contra o Godoy Cruz. Foi lá, meteu uma sabugada no Godoy Cruz e mesmo assim os caras estão criticando. Tem que ter a paciência, cara. Todo time tem a sua queda. É a hora do Palmeiras. Aí acontece que daqui 5 rodadas o Palmeiras ganhou 5 próximos jogos, é o melhor time do Brasil de novo, entendeu?
Sim, sim. É complicado. É aquilo que a gente vem falando do Flamengo também. O Palmeiras e o Flamengo, pra mim, é o mesmo nível de futebol, o mesmo nível de cobrança. Por quê? Porque são duas potências que vêm contratando jogadores de nome. Eles querem um retorno. A torcida cobra porque, pô, você pega e pensa comigo, eu tô montando um puta de um elenco pra não ganhar nada, aí fala, não, peraí, tem uma coisa errada, não é possível. Aí entra na pilha do quê? De torcedores rivais, porque a gente pega e vê muito do futebol que é isso. Futebol é paixão, é tudo isso. Porém, tem que ganhar.
Sim.
É a mesma coisa aqui de São Paulo. A gente que é São Paulino, a gente não aguenta mais ser zoado, mas não tem mais graça zoar o São Paulo.
Já perdeu a graça, né?
Não tem mais graça. Fazer o quê? É melhor zoar, tipo, a Ponte Preta, que caiu pra Série B, do que zoar o São Paulo, porque não tem mais graça. Mas, assim, ó, o nível de futebol brasileiro é difícil. A cada vez piora, mas tenho esperanças ainda que isso daí consiga mudar.
Eu, honestamente, não esperava outro resultado. Que nem eu falei, são os dois melhores ataques do Brasil até o momento. Nada mais justo do que 2x2, apesar da intervenção extrema do VAR, o que eu não acho que está errado, foi correto. Porém, digamos assim, que o VAR já está transformando o futebol numa coisa desagradável.
É verdade, está ficando chato. Mas é só aqui no Brasil, viu, Fê? Porque...
Fora daqui você vê os caras resolvendo tudo em um minuto, 30 segundos.
Em um minuto, meu amigo, esses dias aí eu estava assistindo futebol chinês, eu até comentei no outro programa. Time do Renato Augusto contra o time, não sei de quem, outro brasileiro lá. Meu, foi um lance lá de mão na área, o cara nem analisou na tela. Nem analisou na tela. O VAR falou, foi pênalti, bateu na mão. Apitou, pênalti, cobrou, já era. Foi um minuto tudo. Um minuto tudo. Desde o início da revisão pelo VAR mesmo, até a finalização da cobrança de pênalti. É complicado. É isso aí.
Tinha que ser.
Vou fazer uma observação aqui, aproveitando. Vou falar um pouquinho Eu vou falar um pouco da classificação do brasileiro, tá?
Fala aí.
Santos está em primeiro lugar com 32 pontos, em seguida Palmeiras com 29, Flamengo com 27, Atlético Mineiro com 27. Na sequência vem o São Paulo com 24, Corinthians com 24, Botafogo, que vem surpreendendo muitas pessoas com 22, Cavalo Internacional Paraguai. Com 21, e o nosso queridíssimo Ceará, que meteu 4-1 na nossa queridíssima Chapecoense hoje, com 20 pontos. Na décima colocação, o Bora Bahia com 20 pontos, 11º, Atlético Paranaense, né, que está com um jogo a menos ainda. Goiás, que foi derrotado agora há pouco pelo Vascão do Professor, com 17 pontos. Grêmio com 17, Vasco com 17, Fortaleza com 14, Fluminense com 12, o Maior de Minas com 11, na zona de rebaixamento, junto com o Chapecoense 10, CSA 8 e Avaí 6 pontos. E é isso aí, cara. O Campeonato Brasileiro é aquilo que você falou. Até o sétimo colocado, que é o Bota. Na verdade, pode até colocar mais, viu, Fefo? Até o oitavo colocado ali, que é o Internacional, cara, dá pra chegar.
Dá pra chegar.
Falei, porque são 10 pontos de diferença, então dá pra chegar. Não, então. Só mais uma coisa. Eu vou falar os 3, 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Gabigol com 9 gols. Com 7 gols, temos 4 jogadores, né, na segunda colocação da artilharia. Everaldo, Chapecoense, Gilbagol do Bahia, Thiago Galhardo, hein? Ceará, saiu do Vascão e tá sendo artilheiro do Ceará.
É, que meteu 3-0, meteu 3 gols.
Você viu? E o nosso queridíssimo Eduardo, filho da...
Eduardo Sá.
Isso aí, com 7 gols. O Campeonato Brasileiro é isso aí, Fefo. Amanhã temos CSA e Fortaleza às 20 no Rei Pelé, pra finalizar a rodada. E o que pega?
E é isso aí, Porpeta. Vamos falar agora, então, das notícias do véio sem o véio.
Sem o véio.
Sem o véio, velho. Que tudo que aconteceu nesse mundo do futebolzão aí gostoso demais, hein?
Que mundo delicioso.
E vamos começar com o Rogério Ceni fecha com o Cruzeiro, meu amigo.
Após a saída do Cruzeiro.
Após a saída do Mano Menezes, o Rogério fechou com o Cruzeiro, hein? O que você achou dessa notícia aí?
Um bom nome, viu? Um bom nome, um Rogério Ceni que foi vencedor na sua passagem pelo Fortaleza. Então agora vamos ver, né? Um time bom ele tem.
Ah, cara, eu acho que ele se precipitou.
Eu também acho que ele não deveria ter saído agora.
Não deveria ter saído agora, é uma coisa pra virada do ano aí. Pode ser que ele não faça uma boa campanha com o Fortaleza, o que eu duvido muito. Pra ele, onde ele tá hoje, ele tá na... Está em 15º, é complicado, é. Porém, se o Rogério se mantém na Série A, ele já é o maior nome do Fortaleza como técnico, né? Se ele faz isso, cara, ele se consolida ali entre os bons técnicos do Brasil. Não há os melhores, não, os bons. Um nome promissor, entendeu? Mas vamos ver o que ele vai fazer nesse Cruzeiro aí, que tá um pouco desmantelado, um pouco cabisbaixo, sem querer cantar uma boa canção, né?
Mas é aquilo. Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se ele vai conseguir se adaptar bem. Cruzeiro é um time grande. Cobranças ele vai ter. Então, assim, é algo que precisa ser olhado com tranquilidade. Ele precisa de um tempo para trabalhar, que foi o tempo que o Fortaleza deu para ele. Ele fez as coisas acontecerem por conta disso. Então, eu desejo toda a sorte do mundo ao Rogério Ceni, tomara que ele dê certo lá.
É isso aí. Boa sorte, Rogerião. Vamos lá. Mito. Seja um mito no Cruzeiro também. E tivemos
Uma coisa eu tenho pra te dizer.
É.
Que ele vai... O Fábio não gostou não, hein?
Imagina, tomou tanto gol do Rogério, agora no treinamento vai tomar mais, velho. Ixi, já gerou um monte de meme isso aí já. Aí tivemos aí também Flamengo entra em negociação com o Balotelli, hein? Ixi, Porpeta. Será que o Balota vai vir pro Brasil, velho?
Ah, sei lá. Mas se vir também não vai achar nada. Eu quero ver ele jogando contra o Felipe Melo.
Exatamente. Quero ver pancadaria, velho. Sangue pra tudo que é lado.
Acho que não vai pegar nada, não.
Tivemos aí a apresentação do Daniel Alves, que comentamos, e do Juanfran pelo São Paulo. Juanfran que falou, né? Vim pro São Paulo porque é o maior do Brasil.
Eita,
esse aí tá mais iludido que a gente, hein?
Menino, mas não tá acompanhando o São Paulo.
Não tá, ele tá que nem a gente, iludido.
Ô Fefo, eu queria, ó, mais uma notícia do velho aí. Queria parabenizar o Palmeiras, tá? O Palmeiras contratou um jogador que ele é deficiente auditivo para a categoria de base.
Legal, atitude legal.
E aproveitando isso, o clube também vai fornecer aulas de Libras, né, para o resto do elenco, para poder ter uma facilidade maior de jogo com ele, para ele poder interagir mais com o clube, com o elenco, com o sub-20 que ele vai participar. Parabéns ao Palmeiras aí pela atitude.
Bela atitude do Palmeiras aí. E mais um aí, torcida do PSG protesta contra Neymar. E o clima do Neymar realmente não é bom em Paris, né, meu amigo?
Não é bom.
Teve cânticos da torcida aí de Neymar e Rodeputa. Os caras não querem o Neymar de jeito nenhum, que, pelo que a gente cravou aí, parece que o Neymar tá fechado com o Real Madrid, né? São só detalhes que separam um do outro.
Será,
cara? Ah, cara, tivemos notícias de pessoas bem próximas aí do Neymar,
do, né, menino Ney, né? Pra ele seria uma boa, viu, respirar novos ares. Acho que pra ele iria fazer muito bem.
Exatamente, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que... Eu não sou um grande fã do Neymar, da pessoa Neymar, né? Apesar de não conhecê-lo, mas eu acho que as atitudes fazem um homem, né? Eu não sou, sim, um grande fã do Neymar. Mas eu sou um cara que acha o futebol dele bonito quando ele joga. Quando ele deixa de lado o lado celebridade e vira jogador de futebol, aí eu acho que ele tá entre os top 5 aí mundial, cara. Mas faz tempo que a gente não vê isso, né? Vamos ver o que vai ser daqui pra frente da vida do menino Ney. Ver se ele vira jogador de futebol aí no Real Madrid ou se ele tá umas pancadas, porque lá os caras vão cobrar ele pesado de novo, né?
Então, mas tomara que dê certo, tomara que ele consiga fazer as coisas acontecerem para ele, né? Apesar de tudo, ele é brasileiro e a gente sabe que ele pode ajudar o Brasil na Copa do Mundo e...
Esperamos, né? A gente sabe e espera, né? Trazer alguma coisa
pra gente, sim.
Exatamente. Tem mais alguma notícia do velho, Gabriel?
Cara, eu acho que é isso aí. Entreguem as taças pro São Paulo, viu?
Exatamente. Entreguem as taças pro São Paulo. Hoje o programa é um oferecimento do São Paulo, tá? Só tem tricolor nesse programa hoje. Azar dos outros.
Abandonou nós.
Danilo me chupa. É isso aí. E é isso aí, Porpeta. Finalizamos por hoje. E muito obrigado pela participação aí, pela companhia, pela parceria, Porpeta.
É nóis. Pra quem que você vai mandar aquele bom e velho abraço? Apertado.
Vou mandar um abraço pra minha esposa e minha filha que estão aqui ao lado, brincando e passando roupa naquele
gostinho. Que show, hein?
É delicinha, né? Aquele calorzinho gostoso.
Bom, bom.
E pra todos os nossos ouvintes aí, que graças a Deus o negócio tá melhorando aí, tão aumentando os views aí, tá legal, cara. Obrigado aí todo mundo que escuta e aguenta a gente aí. Inclusive, chupa Danilo, é isso aí.
Opa!
E você, Porpeta, pra quem que é o seu abraço aí?
Ah, eu queria mandar um abraço também pra galera da Zona Sul aí, o pessoal que ouve a gente, pra minha digníssima, que tá sempre compartilhando nossas publicações, nossas médias que a gente posta. E é isso aí, cara. É futebol brasileiro, amamos vocês. É ruim, mas não consegue ficar sem.
Exatamente. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. E teremos novidades em breve. Gabriel diz aí que tá fazendo planejamento pra gente estar no Morumbi e fazer um programa do Morumbi, ou pelo menos parte dele, né?
Vamos trabalhar pra isso aí e fazer acontecer.
Exatamente. Bom, galera, você pode ouvir o nosso programa via web pelo Anchor. Basta acessar o www.anchor.fm/sofasportclube. E todas as terças-feiras às 19h e quartas-feiras às 14 horas na Stay Rock Brasil, a nossa rádio web. Aí basta acessar o site www.stayrockbrasil.com.br e clicar no ícone do Android. Ou pelos maiores agregadores de podcasts e streams de músicas que temos disponíveis aí, como o Spotify, o Google Podcasts, o TuneIn, o Breaker e o Pocket Casts. Também espero que a gente já esteja online lá no Deezer, hein? Basta acessar e conferir. E você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no www.facebook.com/sofasport, ou no Instagram, no instagram.com/sofasportclube. E também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, o Sofá Esporte Clube. E aí você consegue acessar e ouvir todo o nosso podcast, o nosso conteúdo que vamos melhorando aí no dia após dia. E é isso aí. Falou, galera. Muito obrigado. Tchau.
Falou. Tchau, tchau.